Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Bem, eu espero que sim. Se vocês não me conhecem, prazer, meu nome é Ryan Lopes. E vocês estão vendo mais um podcast do Nerdstar, o podcast da Nerdstar Productions. E dessa vez aqui, mais uma vez, na verdade, estamos com o Angel. Fala aí, Angel.
E aí, galera, beleza?
E também, como sempre, estamos com o Danilo, que é quase sempre, na verdade.
Fala aí, galera, beleza? Mais uma vez aqui. Como eu sempre digo, quando é que eu não tô aqui? Só quando é coisa muito importante que eu tenho que fazer. Eu não posso estar aqui, mas sempre estou.
Exatamente. Bom, galera, hoje iremos fazer uma review da nova série da Netflix, Sweet Tooth, que tem arrancado os corações de muitas pessoas. Bom, chega de enrolação e roda a vinheta. Certo, certo, certo. Vamos situar vocês, né? Deixa eu te situar, imbecil. Piadas internas. Sim, sim. Piadas internas. Eu vou situar você, caso seja o seu primeiro review que você está ouvindo. Então, a gente analisa por tópicos, para ficar mais organizado e tal. E eu acho que é bem melhor assim. E é isso. Beleza? Então, começando com o primeiro tópico. O que vocês mais gostaram na série? Então, querem falar aí, primeiro?
Ah, pode falar. Pode começar.
Então tá. Cara, pra ser sincero, eu acho que o que eu mais gostei de verdade foi o Gus, mano. Tipo, o menino tem, sei lá, 10, 11 anos e já manda bem, cara. Eu prevejo um grande futuro nesse ator, mano. E a série também é muito fofinha, mas ela sabe quando é pra ser séria e tal.
É.
Isso foi o que eu mais gostei. A série é bem balanceada. E é isso. E vocês, galera?
É, eu gostei da... Como é que eu vou falar? Ele consegue equilibrar o tom de forma que dá pra ser uma série pra assistir com a família, eu diria, sabe? Mesmo a violência... Ela não é exatamente on-screen, então tu consegue botar uma criança, sei lá, uns 10 anos pra ver, entende? Diferente da HQ, que a HQ, que eu, até onde eu sei, ela é bem mais gráfica, sabe? Não tem tanto sangue, mas também eu vi umas imagens e não é uma coisa que, tipo, se mostrasse na TV, ia ficar uns 14 anos, eu acho, a classificação, se fosse o caso, por aí.
É, com certeza. E, bom, o que eu mais gostei foi o quê? A história em si e os temas que ela aborda. Quer dizer, é um mundo pós-apocalíptico, onde uma doença devastou bastante a humanidade. E em meio a essa doença surgiram, vamos dizer, se dizer que é uma nova raça. São híbridos.
Uhum.
Humanos e animais, praticamente. Aí, o tema que a série aborda, por exemplo, o fato das pessoas terem um preconceito com esses animais, com esses híbridos, e ainda por uma jornada do Gus, que é uma coisa bonita de se ver, e os laços que ele vai criando. Isso foi o que eu mais gostei da série agora.
Pois é, mano. É uma série linda, maravilhosa. Outra coisa que eu achei bacana, cara, foi a fotografia.
É.
Nossa, coisa linda, mano. A fotografia remete aos faroestes lá dos anos 60, tipo... É Por um Punhado de Dólares, que é um filme que eu gosto muito, né? E é uma grande homenagem. A série não é um faroeste em si, mas ela tem alguns toques meio western, que eu achei bem legal. As músicas também, que são bem countries, né?
Uhum.
Foi uma coisa que eu achei maravilhoso na série. E é isso, mano.
É, no geral...
Eu gostei.
É, assim, como é que eu vou falar? Não é o meu estilo favorito de série, mas eu acredito que, tipo, dentro do que ela se propõe a fazer, ela cumpre direitinho, então tá certo.
Sim.
Não é como certos filmes aí, entende?
Sim, uma certa cru... Enfim, é melhor continuarmos. É, beleza. Então, agora vamos partir pro segundo tópico. E quanto ao roteiro? Acho que todos os episódios foram bem escritos. É, sim.
Assim, todos eu diria que... Uma coisa que eu não gostei foi o arco do Exército de Animais. Pra mim aquilo lá deveria ter sido... assim, pra quem não sabe, é um arco filler, ou seja, não é original da HQ, até onde eu sei. Então, eu acredito que tinha que ter tido mais destaque, sabe? Porque simplesmente pegaram a Ursa, né? E o resto isolaram, entendeu? Eu não sei se vai aparecer de novo, ou se simplesmente vai ficar só ela, sozinha, entendeu?
Você então, só deu um destaque pra um. Cara, o que eu achei, até onde eu vi, o roteiro tá bom, os episódios estão bem escritos e tal. Como eu não terminei de ver todo, eu não sei. Posso dar uma visão geral.
Tu viu até quando, mais ou menos, que eu não quero dar spoiler.
Eu não me importo muito com spoiler, não. Se tem uma coisa que eu não me importo com spoiler. Mas tô até no 4º episódio.
Ah, tá.
Sim. É, uma coisa que muitos podem achar meio chato e tal, que é o Gus ser meio infantil e agir como uma criança mesmo. Mas, cara, eu acho isso super compreensível. Também eu entendo quem acha ele irritante. Mas, assim... É, devemos levar em consideração que o moleque foi criado realmente na base da inocência. Ele crescia num mundo, numa bolha, cara. Uma bolha onde tudo era pacífico e tal. Claro, o pai dele, né, o Baba, como ele chama, já alertou um pouco sobre o mundo lá de fora, mas nunca foi algo foi sempre algo muito superficial, tá ligado?
Não era detalhista.
Então, sim. Então eu creio que a inocência dele é por causa disso mesmo, porque ele foi criado assim e tal. E voltando a falar do roteiro, concordo que o Exército de Animais realmente é algo bem que ninguém se importa. Eu realmente não fiquei muito interessado.
Assim, quando eu vi eles usando VR, eu já percebi que aquilo lá tinha sido enfiado... só pra série, entendeu? Porque dada a data de publicação, eu achava difícil eles já terem esse tipo de ideia, sabe? Daquele jeito ainda, sabe? Eles treinarem com VR e tudo mais.
Sim, sim. Pois é.
Sem contar, velho, como é que eles podem usar VR? É um mundo pós-apocalíptico, praticamente não tem internet, a tecnologia é escassa.
Pois é, velho. Um monte de criança, eles roubaram tudo aquilo.
Sim, foi uma coisa que eu não entendi, porque em certo episódio, acho que foi no segundo ou terceiro, o Ad, né, o doutor, fala que o Wi-Fi já acabou. Então como esses caras jogavam online? Se é que jogavam online, é claro. Eu não sei, mano.
Jogavam multiplayer do local.
exato. Mas eu vou analisar episódio por episódio. O primeiro foi uma apresentação... Sim. Mas pra mim já começou com o pé direito, porque a série já mostra que ela veio com tudo, mano. Já começa mostrando o apocalipse e tal, os híbridos e tal, mas com calma, calma. Vai mostrando a relação do Gus com o Paba, essas coisas. O segundo episódio. Tem uma coisa que eu achei meio estranha no segundo episódio. Que foi o fato daquela moça, que é mãe do moleque lá, saber reconhecer a mãe do Gus e saber onde ela ia toda a noite, cara. Só eu achei isso estranho. Eu achei meio
conveniente. Conveniência de roteiro é bem comum, às vezes, pra tentar... tapar uns buracos aí, mas... Eu acho que... como é que eu vou falar? Em dado grau, elas são necessárias, assim, mas... Não sei, depende de como tu interpreta.
Cara, esse negócio tem que ser encaixado no momento certo e na hora certa. Porque não pode ser totalmente jogado a rodo no roteiro.
Sim. Não me incomodou muito, mas eu achei algo bem estranho mesmo. Fora isso, eu acho que tá tudo bem. Terceiro episódio, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. São episódios bem legais, bacanas e tal. E, no geral, é isso. Eu gostei do roteiro. Dá pra ver que em certos episódios mudam a direção. por causa de... Porque alguns certos episódios são mais fofinhos, outros mais darks. Tipo, o sétimo episódio, se não me engano, que é bem dark.
É, o oitavo também.
É.
Chega lá no final... Assim, no final ele tem uma gota de esperança, mas mesmo assim, no meio de um oceano, entendeu?
Exatamente. Então, no geral, cara, eu gostei do roteiro. É, gostei da forma que a série é contada, que é bem balanceada. E é isso, cara. Muito bom. Prosseguindo. Segundo vocês, os efeitos especiais estão pelo menos aceitáveis? É, sim. Eu creio que sim.
Que assim, os poucos efeitos que tem acho que seria um pouco da natureza e o visual dos animais, né, dos híbridos. E teve poucos híbridos, sabe? Teve o Gus, teve o Gus que é bem simples até, né, porque é só os chifres. Sim. Teve a menina porco lá que foi bem mais simplificada em comparação com o quadrinho, né? Que o quadrinho, como tem aquele traço mais retorcido, fica mais marcado, assim, na série. Foi só botar o nariz lá nela e tranquilo. E o resto, acho que são os que aparecem no final, né?
Sim, tem o Bob também.
Eu não achei aquele tão ruim, assim, entende? Como não usa tanto efeito especial, assim, acabei não sendo tão crítico pra esse ponto.
Pois é. Os efeitos especiais que eu acho que são o quê? Bom, eu acho que o Gus, acho que nem tem tanto efeito especial, acho que só na parte das orelhas, porque o chifre dele dá pra fazer um efeito prático.
Sim.
Agora, em relação aos animais, à natureza e tal, achei que eles utilizaram bem os efeitos especiais do CGI.
Uhum.
Dá pra você perceber que não é um CGI igual da Venusval, igual os dos filmes e tal, porque a gente até sabe que o orçamento de série não é muito lá aqueles.
É.
Mas ficou bom, não ficou ruim, não.
Por falar em orçamento de série, eu vou sair um pouquinho do assunto, mas eu não posso deixar de citar o legado de Júpiter,
que custou
200 milhões e tem aquele efeito especial de Power Rangers, mano.
Pois é, ó, só pra vocês terem ideia, esse orçamento de 200 milhões foi o mesmo usado em WandaVision, velho, e olha a diferença gritante que essas duas séries têm. Vocês podem dizer que a gente... Não, uma série é diferente da outra, mas... Velho, com 200 milhões, velho, você dá pra pelo menos fazer um efeito especial que seja... Não igual ao de WandaVision, mas pelo menos que seja bom, velho. Mas aquilo... Tem o que dizer.
Pois é. Tá foda. Eu não consegui nem passar do terceiro episódio daquela série, velho. Que horror.
Sim,
mano,
é terrível.
Que se fosse só os efeitos especiais, tá tudo bem, velho. Mas até a história, velho, eles conseguiram... Eles conseguiram emendar passado, presente, futuro, passado, presente. Não. Fica muito confuso. A gente não sabe pra qual lado a série vai.
Exatamente, cara. Ah, mano, você falou uma coisa importante. Eu esqueci de levantar um ponto em relação ao roteiro do Sweet Tooth. Eu achei interessante as histórias paralelas, né? São três.
Isso aí é muito bom também. Gostei bastante.
Sim, é uma forma de abordar os outros personagens. Eu gostei muito, não achei ruim, não.
Sim, tem o doutor, né? O próprio Gus. E a Amy.
É. Eu achei achei o do doutor, entendeu? Porque da Amy é ela e a menina, entendeu? Fica um negócio meio... E ela também tem uma personalidade meio... retraída, muito retraída, né? Entendeu? Eu acabo ficando meio...
Sim.
Mas os efeitos especiais na parte dela foram legais. Tipo, ela... Eu... Fiquei muito atento, né? Mostra ela, tipo, fazendo várias coisas e daí ela fica trocando de posição de uma forma muito boa, assim, né? Filmaram.
Sim, cara. Essa fotografia é belíssima. Então, sobre o arco do doutor, mano, a cada momento que a gente passava com ele, era uma tensão uma maior do que a outra. E quando os caras descobriram que a esposa do doutor... É Honey. Não sei.
Por aí.
Quando descobriram que a Honey tava com o vírus, mano, e botaram eles pra serem queimados, mano, nossa, foi intenção demais.
Quando eu vi pela primeira vez o que eles faziam quando alguém era infectado e tal, eu fiquei tipo, o quão desumano a pessoa pode ser a ponto de tacar fogo na casa de uma pessoa que tá doente. Tudo bem que ela tá doente, podia transmitir, né? Mas Se ele só isolar, velho, até conseguir pelo menos alguma coisa que retardasse a doença, mas tipo, a ponto de queimar.
A Glolá é mais pra isolar o vírus, né? Mas aí eu fico pensando por que eles não mataram antes de tacar fogo. Não sei se eles não tinham recursos pra arma de fogo, alguma coisa do tipo, entendeu?
Porque... Mas tinha outro tipo de, tipo, sei lá, uma arma branca e tal, e eles estavam tudo se protegendo com luvas e máscaras.
Aí é pior ainda, né?
É. Só que tacar fogo e ainda por cima enquanto a pessoa tá viva.
É.
Eu achei meio extremo isso daí.
É, mas... Sendo que eles nem são híbridos, né? Eles estavam só infectados. Se fosse híbridos, eu até ia entender se...
Como é que é?
Se eles fossem híbridos, eu até entenderia essa metodologia aí meio cruel, mas como eram humanos infectados, aí eu fiquei mais chocado, né?
Ele tá falando do ponto de vista dessa galera. Não, ele não tá falando que ia queimar os híbridos.
Ah, tá. Na vida real. Não. Entendi.
Pois é. Então, cara, pode parecer que o salvamento dos dois, do doutor e da Honey, foi um deus ex machina, mas também não chegou a me incomodar. E é isso, mano. Voltando pros efeitos...
O que não incomoda, mas o negócio é que choca. Você vê isso pela primeira vez. Choca.
É, então, mano, voltando pros efeitos especiais... É, mano, não tem muita coisa que falar, porque também eles não abusam dos efeitos especiais, e também não precisava mesmo, não precisava mesmo, mano. E é isso, cara. Os poucos efeitos que tem foram muito bem usados e não incomodam.
Sim.
Diferente daquele outro filme que falamos, né?
É isso.
Sei.
É, não dá pra não citar aquele filme, mano. Mas, enfim.
Também.
É... Tópico 4. Como vocês acham que os atores saíram na série? Bem, sim.
É, eu não vi no idioma original, então eu não sei como dizer, mas em termos de dublagem tá excelente, sabe? Todo dublador é um ator, então eu diria que a dublagem nacional tá tranquila. Não sei como é que é a inglês, se alguém aqui viu.
É, mas, tipo, da performance e tal, eu achei que tá muito bem. Dá pra transmitir o que o personagem tá sentindo. E o Gus, velho, o ator mirim que interpreta ele, cara, assim como o Rian disse, velho, eu vejo também muito futuro naquele garoto, sem investir nessa carreira. Ele é bom.
Com certeza. É que nem o Roman Griffin Davis, que fez Jojo Rabbit, mano. Aquele atorzinho, mano, tem só 11 anos, 12, e já mandou bem interpretando o Jojo, cara. Mesma coisa com o Christian Convery, que é o ator do Gus. Ele manda muito bem, cara. Um garotinho da idade dele. Porque, assim, é mais complicado pra uma criança, né, expor todas as emoções necessárias. Porque exige muito esforço psicológico. Então, amigo...
E principalmente tem o fato de que, ao meu ver, as crianças, atores, mirins, não conseguem lidar muito bem com o peso de um personagem de uma forma tão grande.
Exatamente. É, eu espero que o garoto não sofra o mesmo que o Michael Jackson, o Michael Jackson também, e, sei lá, o Macaulay Culkin sofreram.
Ah, sim. Entendi. De ser esquecido, é? Verdade.
É, beleza. Também tem o Jeopardy, que o cara mostrou muito bem, que não é só aquele fortão e durão. Ele tem sentimentos.
Sim.
É. Ele tem sentimentos, cara. E quando ele descobre que o filho dele era híbrido, nossa, o cara mandou muito bem, mandou um show de atuação, mano. E é isso. Tem a Estefânia Owen, que interpreta a Ursa. E ela pode parecer um pouco meio... monossilábica, que ela tem um olhar meio sacana, meio sarcástico, mas eu acho que combina com a personalidade dela, que é um pouco mais... Ela tem, né, ela tem a postura de líder, então eu acho que essas expressões faciais combinam com a personalidade da Ursa.
É o vilão, cara, parece o Eggman.
É, ele é muito parecido com o Eggman, porque tem a questão dos óculos redondos, vermelhos na cara, assim, e ele fica toda hora botando e tirando, entendeu? Coisa que me lembrou bastante. Fora que ele é todo centrado na... nessa parte da ciência e tal. Apesar de ele não ser um cientista, né? Mas ele...
comanda, como
chefe. Ele é um chefe, exatamente. Ele tem essa função aí de mão de ferro, sabe? Ah, eu acho que sobre o Abbott era isso. Tem alguma coisa a adicionar?
Cara, mano, quando eu vi pela primeira vez, velho, sinceramente, como tu disse, ele me lembrou muito o Eggman. Só que, tipo, ele lembrou o Eggman, só que mil vezes pior.
É, mais cruel.
Cara, eu não sei porquê. Eu achava no início que o pai do personagem, que eu esqueci o nome, do personagem principal.
Gus.
Que era o vilão. Esse é o ponto.
É, cara, era uma possibilidade. Até porque tem uma cena que envolve o pai dele e o Abbott, né? Entendeu? Que o pai dele tá num espelho, se não me engano, uma coisa assim. E depois ele vira o...
Exato. Isso me fez pensar pra caramba nisso.
Teoria, vai saber, né? Passou muito tempo, né? Poderia ter crescido o
bigode. Nunca sabe, velho. Nunca sabe. É.
E... aí vem os teóricos da conspiração e falar que o Abbott é o irmão do...
Irmão gêmeo, isso aí, velho.
Pode ser.
Nunca tem certeza, não tem certeza. Mas, sinceramente, acho...
Próxima temporada talvez nos revele alguma coisa, não é mesmo?
É,
sim.
Talvez, nunca saiba.
Ou quem já leu o HQ já deve saber.
É, HQ não li, só sei que é curta, tem umas 40 edições mais ou menos por aí.
Não, é umas 40, eu dei uma olhada aqui, umas 30 ou 40.
Uhum. Só não sei as páginas, né, senão...
40, é 40, é exato.
Putz.
Ah, pequeno. E é isso, mano. É, também, todo o elenco aqui tá legal. Eu não incomodei com nenhum.
Eu gostei muito da série, pra ser honesto.
E é isso, mano. Todos aqui estão atuando bem. Eu gostei da escolha do elenco. E é isso.
Eu também.
Certo.
Eu acho que cada personagem conseguiu interpretar realmente o seu personagem. Tipo, cada ator, na verdade, conseguiu interpretar perfeitamente.
Sim, sim. Continuando, teve alguma coisa que vocês não gostaram, que decepcionou vocês e tal, ou que poderia ser melhor?
Cara, até onde eu assisti, não.
A minha única ressalva...
Eu terminei a série e não... Tá, opa.
Minha única ressalva é o arco dos animais, e pra mim, seria sido melhor se eles tivessem mantido o Tom Dark, mas eu entendo a ideia de querer suavizar pra ter um maior público, né, sabe? É mais uma questão de preferência, não é uma coisa que realmente seja ruim na série, sabe?
Essa parte do Tom. Tem gente que vai gostar bastante do Tom, e outros que não vão gostar. É que vai de gosto pra cada um. Eu, por exemplo, achei de boa. Eu sim, eu gosto de uma série mais dark e tal. Mas eu gostei. Inclusive quando intercala entre momentos mais tensos, mais dark, com momentos mais de boa, mais suave, pra manter aquele equilíbrio. Eu, sinceramente, eu gostei. E acho bom que eles usem isso.
Pois é.
Exato. Só cara, eu não vi nenhum problema, eu simplesmente amei a série.
Sim, só que eu queria saber é um pouquinho mais sobre aquela aquela flor lá, a flor roxa, se eu não me engano.
É.
Eu não entendi o que ela faz.
Também.
Eu também não entendi.
Segunda temporada? Ha. Vamos ver, né?
Sim. Eu não sei se é um alucinógeno ou se ela atrai o vírus, se ela coloca o vírus na pessoa. Eu não entendi muito bem isso aí.
Talvez. É, tem muita coisa que é implícita, né? De repente teria que rever o episódio pra saber. Também não sei dizer.
Exato. Eu teria que rever a série pra realmente entender bem.
E pegar vários pontos, porque a série é uma série que conta pontos que só quem vai perceber. E é bem só quem é bem detalhista, que gosta de ver vários desses pontos, vai perceber.
Sim.
Uhum.
Pois é.
Exato.
E, mano, realmente é uma das poucas séries que eu vi que não me deixou totalmente decepcionado. Na verdade, nem fiquei decepcionado,
também,
na verdade.
Também.
Pois é. Ao contrário do Legado de Júpiter.
Sim. Não dá pra não estar essa série.
Não, velho. É uma série que tinha bastante orçamento, velho. Como é que eles puderam estragar tudo?
Sim, cara. Netflix.
Acho que a única coisa que se salva isso é só o elenco.
É.
Netflix é o Netflix, família.
É, e a dublagem. A dublagem até que ficou boa.
É. Mas, cara, é, não tenho nada a reclamar na série. Tá, tipo, é. É isso. É. Beleza. Vamos lá. É certo, né? Sexto tópico? Sim.
Uhum.
Acham que foi uma boa adaptação de quadrinhos? Com certeza, meu amigo. Com certeza.
Eu não sei, eu não vi os quadrinhos.
Cara, você tem que ver o material fonte pra ter certeza.
Eu não vi.
Sinceramente, eu não sabia que isso era baseado em quadrinho. Eu pensava que era uma série
original. Eu também.
E também, velho, conhecendo o histórico da Netflix em relação com adaptações, se eu soubesse antes que o Sweet Tooth, antes de virar uma série, era um quadrinho, eu não ficaria tão hypado, porque a Netflix tem um histórico de ser ótima em criar séries e obras originais, mas em questão de adaptação...
Não.
É, Death Note, né, mano? Bleach e tal.
Bom, eu não assisti o quadrinho, provavelmente eu vou assistir, pô. Eu vou ler o quadrinho. Muito provavelmente eu vou ler o quadrinho hoje ainda. Eu tô curioso.
Vou dar uma olhada. Mas, sinceramente, acho que a série é boa. Tipo, não vou dizer se é uma ótima adaptação, porque eu não sei, mas... Sinceramente, a Netflix tá de parabéns.
Exato. Primeira adaptação boa da Netflix, família.
Aí sim.
É. Uma coisa que eu achei interessante aqui, e que eu gostei, é que aqui os traços, eles não seguiram a mesma coisa bizarra, aquele mesmo estilo meio grotesco das HQs, porque, tipo, os traços das HQs são bem feios, mano. Sinceramente, eu não gosto. Há quem goste e há quem não goste. Eu sei que o Angel gostou, mas...
É.
Não sei.
É. Eu dei uma olhada aqui. O traço é um pouquinho estranho, mas acho que não vai ser muita coisa a incomodar. Sinceramente, já vi quadrinhos com traços que, meu Deus.
Sim.
É,
depende muito, assim, tipo, se o traço ajuda o negócio a ficar mais desconfortável, pra mim tá ok, entende?
E isso se a proposta da HQ foi essa, tipo, é uma HQ mais pro lado de terror, pro lado mais pra deixar você aflito e tal, o traço, ele vai muito ajudar.
Exato.
Mas agora, se a proposta for outra e o traço não se adequar à proposta, aí não fica...
Uhum, sim, sim.
O traço pode acabar passando, tipo, a vibe do negócio.
A vibe errada.
É, exato.
É, mano. No geral, eu achei uma boa adaptação, mesmo que eu não tenha nem lido o HQ, mas eu achei interessante. E eu espero que as pessoas que leram o HQ tenham gostado disso aqui, porque é uma série encantadora, cara, que...
Sim.
É linda, mano.
Pois é.
Não dá pra não bajular essa série.
É, eles obviamente não vão adaptar tudo, até porque adaptar um HQ e tal, em uma única série é quase difícil, se dizer impossível, mas é uma boa adaptação. Concordo. Pelo visto.
Sim. Eu terminei a primeira temporada já querendo a segunda. Isso não acontece. Tipo, eu gosto de série. Porém, a Sweet Tooth, não sei falar, desculpa. Foi diferente. Eu realmente quis a segunda temporada já depois de ver a primeira.
Uhum. Pois é, mano. E é isso. Bom, sétimo tópico. Na opinião de vocês, o que a série queria passar? Mano, a série... Eu acho que a série tem o objetivo de mostrar o quão humano é escroto, meu amigo.
Exato. Eu ia falar isso, só que eu esqueci.
Isso aí não é de hoje, tá escancarado em tudo. Mas sinceramente, velho, realmente, o humano é escroto e tal, e o quão nós podemos ser escroto, principalmente com o que a gente acha diferente.
Sim.
Por exemplo, os híbridos, sim, eles são híbridos, são humanos com características animais, mas a gente vê eles de forma diferente, como já disse. O que é diferente, eles temem. E o que eles temem, eles destroem.
É.
Uma coisa que eu achei interessante é que a série não precisa levantar esse ponto toda hora. Ah, o mano é escroto, o mano é horrível. Tipo, a gente já entendeu. Não.
Sim.
Eles deixam isso, acho que eles botam mais isso no primeiro episódio. Mas, tipo, os outros, eles só vão focando mais na jornada do Gus ou nas histórias paralelas e tal. Sim. Eles não botam toda hora. Até porque se botar, você fica cansativo.
Sim, também é interessante. Acho
que resume uma grande crítica social ao ser humano.
Crítica social.
Exatamente
foda.
Isso.
É isso mesmo.
É isso. Uma grande crítica social ao ser humano.
É interessante que a série mostra o preconceito dos humanos. Mostra o preconceito velado e o preconceito escancarado. O que eu achei bacana. Tipo, aquela família do segundo episódio. Eles têm aquele preconceito velado. Eles não dizem que híbridos são monstros, são um erro na equação. Mas eles mostram que querem ficar longe de híbridos.
Uhum.
Aí o preconceito escancarado é aquele do, sei lá, do Coronel Abbott.
Uhum, aquele, sim.
Aquele lá que você não tem remorso de ser preconceituoso, de ser um lixo. E eu achei interessante.
O da família, velho, eu achei bem interessante, até porque é uma família que realmente se vive isolada, até porque pra se proteger por causa do medo e...
Sim.
Do medo e tal, do vírus e tal. E eu acho que eles têm esse preconceito velado, né? É por causa da falta de conhecimento. Porque, vamos concordar, eles não sabem muitas coisas sobre os híbridos. E é normal você se sentir frito, assustado e tal. Mas a partir do momento que eles conhecem o Gus, eu vejo que esse pensamento muda. E que eles passam a ver os híbridos de outra forma. Até porque o Gus é um híbrido, só que diferente.
Exato.
Sim. É um contraponto, sabe?
É, pois é, mano. E é isso. Outra coisa que a série queria passar é que ela conta o amadurecimento, mano. A passagem...
Também, sim.
Da inocência... e tal. É interessante, porque o Gus era só um moleque que brincava com o pai, fazia coisas diárias. Aí do nada ele descobre um mundo totalmente diferente, cara. E a descoberta é incrível, mano. A gente fica acompanhando o Gus tendo contato com o mundo externo, que é incrível, mano.
É, ele vivia dentro de uma bolha. Mas a parte do amadurecimento dele, ela não começa a partir do momento que ele sai daquela bolha. Começa assim que ele perde o pai dele. Ele se vê numa situação que ele tem que sobreviver sozinho. Tem que amadurecer, tem que fazer as coisas. Mas a partir do momento que ele sai daquela bolha, ele começa a amadurecer de verdade. Começa a conhecer coisas que ele nunca tinha visto na vida. E se ele já tinha ouvido falar, foi coisas bem vagas. Então o que a gente está vendo não é o começo do amadurecimento dele. Sim, o desenvolvimento do começo do amadurecimento.
Sim, cara.
Confuso, mas acho que deu pra entender, né?
É,
não,
pois é.
Não.
É tipo o mito da caverna do Platão, mano. Temos um filósofo aqui que está entre nós, então ele pode explicar
aí
isso pra nós. Fala, Angel!
Não sei.
Ok, tá. O mito da caverna, resumidamente, é conta de um grupo de pessoas que vive numa caverna, justamente, né? E toda a percepção que elas têm da realidade, ela é distorcida, porque são sombras que elas veem, entende? Sombras exageradas pela luz da caverna. Aí quando uma pessoa sai da caverna e descobre o mundo exterior, ela tem uma certa iluminação, né? Só que quando ela volta pra chamar os outros, ou tem, depende da versão, né? Ou eles matam ela, ou eles simplesmente prendem ela na caverna de volta, entende?
Sim.
Então, é isso, tipo, conhecimento é bom, mas tem gente que nunca vai querer sair da zona de conforto, sabe?
Sair da própria bolha.
É porque é aquela, velho. Várias coisas podem contribuir para ela não querer. E o que mais contribui é o medo. Ela tem medo de sair da zona de conforto. E esse medo faz com que ela não queira ver as coisas com outros olhos.
Pois é.
É o medo. E o fato do Gus ter vivido numa bolha por tanto tempo não foi exatamente o medo dele, sim o medo do pai dele.
Uhum.
Já que o pai dele tinha medo de que ele fosse capturado, de que ele fosse morto. Então, ele praticamente criou o Gus dentro de uma bolha pra poder proteger ele.
Sim.
É.
É, mano. É uma série que me lembrou esse mito da caverna e eu achei bacana. Talvez não foi o que eles pensaram, né, quando eu tava escrevendo o roteiro, mas me lembrou, eu achei interessante isso. E, é, mano, eu gostei da série. É, tudo isso que falamos é o que a série queria falar. E é isso. Agora, oitavo e último tópico. É uma das melhores séries da Netflix ou não?
Ah, com certeza. Vocês acham?
Eu não sei.
Sim, sim.
Ela é uma das melhores, sim.
Atualmente, sim. Atualmente, sim.
É.
É, agora eu vou ter que dar uma alfinetada na Netflix, porque a Netflix foca muito em séries de adolescente, filmes de adolescente também, cara.
Sim.
Tá saturando já, mano.
É.
Ninguém suporta mais isso.
Pois é, mas até porque é o público.
Literalmente, tu entra na Netflix e tu vê coisa de adolescente tendo problema. É literalmente isso, toda hora.
Eu acho tipo Sex Education.
Mano, eu não quero nem chegar perto disso, velho. Eu acho que eles pensam o seguinte, ó. Na nossa plataforma, quem mais assiste é adolescente. Então, adolescente gosta de filme adolescente. Eu acho que ela pensa desse jeito, o que é uma baita de um pensamento.
Sim, faz sentido,
muito,
tá?
Muito superficial, porque nem todo adolescente gosta de filmes adolescentes. Eu sou adolescente e não sou muito fã desse filme, não. Tem uma série sim que eu gosto, mas, sinceramente, não são muitos.
Sim. E, cara, eu me arrisco a colocar essa série no mesmo nível de Peaky Blinders. Agora podem dar calma pra mim.
Eu não sei, eu não assisti Peaky Blinders.
Cara,
assisti, então.
Do mesmo nível de Peaky Blinders, velho.
Peaky Blinders.
Peaky Blinders?
Peaky Blinders, é assim que se fala. Eu colocar no mesmo nível, velho. Eu não sei, velho.
Bom, eu não assisti, então não tenho muito o que dar opinião.
Sinceramente, eu acho que Peaky Blinders, eu acho que ele é outro nível. E tu, Angel, o que tu acha?
Não assisti Peaky Blinders ainda, então não sei opinar. Tipo...
Nem eu.
Eu assisti
o Peaky Blinders.
Eu tô assistindo. É... Cara, eu acho que sim. É... Bluetooth é uma série boa, sim. E Peaky Blinders, do mesmo jeito, é uma série também muito boa. Só que eu acho que o nível dos dois é totalmente diferente.
É, essa brincadeira, até porque Peaky Blinders é sobre gangsters
eu
e...
Eu perdi a vontade de ver Peaky Blinders por causa dos memes. Devo admitir leve.
Foram os memes que me fizeram assistir.
Os memes me passaram a impressão que era uma série edgy e tal, então não sei.
Exato, a mesma coisa pra mim, velho.
Não, eu vi os memes, na verdade eu vi mais era as tiradas do... Tipo, Thunder Elf do War do Thomas Shelby. É, as tiradas dele. Aí, isso me fez assistir a série. E eu gostei. É uma série boa demais.
Sim.
Também outro pra dublagem brasileira, ó, que deixa a série muita cara.
Eu só sei que a minha família inteira adora Peaky Blinders. Só sei
disso. É razão pra adorar, velho. É boa demais.
Uhum.
Sei lá, eu perdi completamente a vontade por causa dos memes.
Sim, tô ligado.
Cara, depois eu vou ver, mas tem muita coisa na lista ainda pra ver.
E tira um tempo mesmo, porque os tamanhos dos episódios de Peaky Blinders são gigantes. Tipo, acho que chega a ser 50 minutos, é quase uma hora.
Ah, nossa. Vai demorar mais ainda, então.
São muitas temporadas.
Tem mais de 5 temporadas.
Acho que
cada temporada tem no máximo 5 ou 6 episódios. Ou eu tô enganado, é mais.
Ah, tá.
Ah, é por aí, 5, 6, mais ou
menos. É.
Tem outra série da Netflix que eu gosto, que é a... Desventuras em Série. Eu não sei se alguém chegou a assistir, mas...
Só vem a primeira temporada, cara.
Cara, eu não assisti a série, mas eu me lembro de ter assistido o filme que foi lançado antes da série, velho. Você lembra?
Mas o filme, ele muda muita coisa, tipo, você vai comparar.
Cara, não lembro nada que eu assisti na Netflix.
É porque eu não assisti a série, velho. Eu só me lembro do filme, bem vagamente. Então, se eu assistir a série, eu acho que eu posso perceber as diferenças.
Sim. Obviamente,
cara,
tem outras séries.
Eu acho que a segunda série... Uma série que tá abaixo de Substitute, eu não sei se fala. Dani, se eu vou falar assim mesmo. Ficou Lupin. Eu gostei pra caramba de Lupin.
Sim, sim. É, muito boa também.
Eu não assisti ainda, então não posso opinar.
É isso, cara. Tem outras séries. que eu gosto da Netflix, mas nesse momento eu tô lembrado. Eu sei que a maioria, cara, não é do meu gosto. Mas Sweet Tooth, cara, é belíssima. É maravilhoso,
sim, é uma
cara.
Verdadeira obra de arte da Netflix.
Pois é.
Tá aí. Pois é. Esse vai ser o título do podcast. Sweet Tooth é cute.
Sério?
É cute. É cute, mano. É cute.
Cara, sinceramente...
Funciona bem.
Eu acho que também outra série que é boa também, você está assistindo a série de Ragnarok?
Não,
não
vi. Não
vi.
Não.
Nenhum?
Acho que nenhum.
Não, deixa quieto.
Ai, ai.
Mas sim, é uma série boa, eu recomendo. Já tem 2 temporadas.
Sim. É isso. Bom, vai ter podcast de Loki também, quando acabar, né? E é isso, mano. Bom, galera, esse foi o podcast de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, me siga nas minhas redes sociais, que estão aqui na descrição. E vai lá, cara. Tem muita coisa legal. Ou não, sei lá. Enfim. Siga o Minduin no Twitter. Vai lá, cara. Faz isso. Vai lá. E siga o Danilo no Instagram, né? Que tá aqui na descrição também. Sim. Siga o Angel no Twitter e no Instagram, né? Que tem muita filosofia, tem muita mitada, jantada.
Mitada.
Sim.
Deixa eu te explicar, imbecil.
E siga também a página da Nerdstar no Instagram, @NerdstarProductions.
Exato, galera. Não estamos postando muita coisa, porque o meu monitor queimou, né? Aí eu tô levando ele eu levei ele pro concerto e agora tô esperando ele voltar. E é isso, cara. Bom, esse foi o podcast de hoje. Lava suas mãos com água e sabão, passa álcool gel e usa máscara caso você for sair. É isso, galera. Nos
e
vemos.
Mantenha a distância.
Nos vemos no próximo podcast. E falou!
Falou!